Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado olhando para Chicago, que encerrou a sexta-feira com mais uma sessão de queda, 5 pontos em média aí para as negociações nos principais vencimentos. Uma semana que, quando a gente analisa, a gente percebe que o mercado oscilou pouco, não teve grandes variações e acabou encerrando de uma forma geral aí com leves quedas na semana. A gente quer entender o que aconteceu, o que motivou essa tranquilidade, ou pelo menos uma aparente tranquilidade no mercado, e o que vem por aí. Perguntas para Vlamir Brandalize, que abriu a semana com a gente e encerra também a semana analisando o mercado aqui para a gente no Notícias Agrícolas. O Vlamir é lá da Brandalize Consulting. Seja bem-vindo, Vlamir. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente analisa essa semana para os negócios lá em Chicago, hein, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, foi uma semana que tem fatores bons e fatores ruins, né? Então, tivemos a volta dos negócios da safra nova, que nós estávamos parados há quase 2 meses, e a safra velha negociou muito pouco, porque Chicago acabou não ajudando, né? Porque Chicago entregou alguns pontos, justamente em função aí que é reflexo de 2 fatores, né? O discurso do Trump lá na ONU, criticando muito a China, e o clima nos Estados Unidos na semana foi favorável. Então, esses 2 pontos acabaram limitando mudanças lá em Chicago, e com isso o volume de negócios foram muito pequenos aqui no Brasil com relação à safra velha, né? Então, os níveis aí também não atraíram muito, né? Os compradores na faixa de R$ 86 a R$ 87 nos portos. A China comprando alguns volumes nos Estados Unidos e também tirando o pé nas compras no Brasil para não inflacionar mais o mercado aqui brasileiro. E acabou sendo uma semana bastante calma aí para a safra velha. A safra nova acabou animando um pouquinho, justamente porque os chineses acabaram comprando alguns volumes, foram um bom volume de negócio na semana. E aí estimulou um pouco o produtor vir para campo, né? Então, muitos negócios aí na faixa de R$ 85, R$ 87 para as posições de março a junho do ano que vem. E agora, com as chuvas voltando, então acabou animando um pouquinho os compradores também, né? Porque o comprador, vendo que as chuvas não chegavam, ele acabou diminuindo o ritmo, né? Então, agora vendo que a chuva começando a chegar no Brasil novamente, ele acabou se animando e vindo para fazer posições futuras e garantias, cotações, porque Chicago está numa cotação, vamos dizer assim, em dólar, a soja está barata. Então, para o comprador é um bom momento, né?
Agora, o Vlamir, esse comportamento de vendas da safra nova, ele evoluiu, ele teve volume ou foram negócios pontuais só, hein?
Olha, Alex, foi um bom volume na semana. Então, a semana, né, entre os níveis aí de 85 para as posições de março, fevereiro, março, 85,5, 86, abril, maio, 87, junho, julho, na semana aí eu acredito que foram mais de 3 milhões de toneladas negociadas. Então, foi uma boa semana. Nas semanas anteriores os negócios eram muito escassos, mas na safra nova nós tivemos uma boa negociação. Eu acredito que mais de 2% da safra foi negociado nesse período, e nós estávamos aí na faixa de 22%, pouco mais de 22% na semana passada. Agora nós estamos perto de uns 25% da safra negociada, que ainda está atrasado perante a média, que é mais de 30%, mas o quadro melhorou, Alex.
Muito bem. Agora, safra velha já era de se esperar esse comportamento, né, Vlamir? A gente está bem restrito de oferta por aqui.
Exatamente. A safra velha está com pouca soja, menos de 15% dela está sendo negociada. A soja que tem hoje está na mão de produtor capitalizado, ou de comerciante ou cerealista que está segurando a soja aí para vender ela lá no final de outubro, novembro, que é período de que está insumos, que está dívidas. E muita gente acaba segurando a soja como ativo financeiro e deixando ela para vender só lá nas últimas semanas do ano. E, então é normal acontecer isso. Como nós estamos menos de 15% dela para negociar, não tem uma pressão de venda, porque o vendedor no porto hoje, ele para voltar os negócios, ele quer perto de R$ 90. E os compradores aí, em função de que os chineses acabaram comprando volumes aí nos Estados Unidos na semana, os compradores por aqui acabaram tirando o pé do acelerador e diminuíram um pouco o ritmo nos prêmios, e os E os níveis aí que apareceram foram na faixa de 86, 87, no máximo 87,5 aí, para soja de novembro, dezembro, mas os vendedores queriam mais.
Qual que era a pedida do vendedor, Vlamir?
Olha, o vendedor que tem hoje para negócio na faixa de R$90.
Alô? É, a gente perdeu o contato com o Vlamir Brandalize. Ele estava explicando justamente como estão as negociações da safra velha. Segundo o Vlamir, restam um pouco menos aí de 20, 15% aí, nas mãos dos produtores. O mercado estava oferecendo essa semana R$ 86 a R$ 87,00 e o vendedor estava falando aí em R$ 90,00, portanto, um pouquinho distante aí da pedida dos vendedores. O Vlamir comentou também que safra nova teve uma boa evolução na semana. As negociações evoluíram em torno aí de 3 milhões de toneladas, com negócios a R$ 85, R$ 87,00 por saca. Vlamir, já me ouve?
Isso aí, Alex, estamos aqui, nós estamos aqui na roça, veja como é que a situação no Brasil tem que evoluir muito, né? Nós estamos aqui na roça plantando e, já... e o sinal é fraco aqui. Né?
Já teve chuva por aí, Vlamir?
Pode falar, Alex. Choveu, nossa região aqui no sul do Paraná choveu bem, já tem chuvas, o clima já está normal para o plantio e não dá para plantar assim, sem problema.
Você está em Antônio Olinto, é isso?
Isso, exatamente.
Muito bem. O Vlamir, você estava explicando que os compradores ofereceram 86, 87, um pouquinho mais para a safra velha, e vendedor estava querendo o quê? R$ 90, é isso?
É, os vendedores hoje querem 90 nas posições de final de outubro ou novembro, então... As pedidas são em 90 e os compradores, no máximo, estavam nos R$ 87. Então, está dando uma diferença grande entre compra e venda. E o pouco de movimento que aparece acaba sendo aí mais na indústria, né, para a demanda interna, para farelo e óleo, né, porque nesse final de ano acaba aumentando a demanda de farelo para o setor de ração, para carnes, né, ou o setor do óleo para o diesel, né, porque nós entramos aí no B11, né, a partir do mês de setembro agora, então tem uma necessidade maior de óleo de soja para fazer biodiesel, então a demanda interna está acabando negociando um pouquinho mais do que a exportação. Né?
Agora, como é que foram os prêmios, Vlamir, essa semana? Eles ficaram pressionados em função dessa saída da China?
É, os prêmios que exatamente, os prêmios que nas semanas anteriores andavam em 120, 130, 140... Essa semana eles andaram aí na faixa 75, lá no máximo 90, né, Alex? Então, abaixo de 100 pontos. E com isso acabou tirando um pouquinho os preços da soja nos portos, né, Alex?
É, verdade. Ô, Vlamir, voltando um pouquinho para Chicago, qual é a tendência? O que você observa aí que pode acontecer com o preço a partir da semana que vem?
Olha, Alex, a Chicago agora vai meio em cima do movimento climático nessa fase agora de enchimento dos grãos e começo de colheita, né? A soja vai aparecer os primeiros números da colheita na semana que vem. E aí sim, se tiver alguma novidade com relação às geadas, o clima esfriando, que acaba alongando um pouco o ciclo das lavouras, vai ter apelo positivo. Então, do que para outros. E também agora, na próxima semana em diante, começa o mês de outubro, ainda tem essa definição, será que vai evoluir a negociação da China e os Estados Unidos, né? Então, se tiver alguma mudança, os chineses já deram a entender aí que estão querendo fazer negociações, eles deram abertura para negócios, né? De fechar aí praticamente, se comprarem dentro do que eles prometeram aí para a semana, 2 a 3 milhões mais do que já compraram, possa passar de 5 milhões de toneladas, então, de soja americana. Se a gente fizer um paralelo, né, o mês de agosto passado, aí o USDA divulgou os dados, a China importou quase 1 milhão e 700 mil toneladas de soja dos Estados Unidos. O ano passado tinha sido um pouco mais de 300 mil, então o volume cresceu bastante. Então, tem muita coisa para acontecer. Mas, em princípio, como o clima não mostra nenhuma novidade no curto prazo, nós vamos continuar nessa janela, 8,80 de base aí da cotação do spot e 9,30, 9,40 nas posições longas, né? É isso que o mercado tem trabalhado.
Muito bem. Vamos acompanhar, então, Vlamir. Obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom plantio da safra aí para você. Sucesso para que você possa aí ter um bom resultado esse ano, viu, Vlamir?
Isso aí, Alex. Só mais um para fechar aqui, dar mais uma dica que esqueci de comentar.
Claro.
Com relação, nós estamos numa semana que o dólar está em alta em função do Senado lá, o nosso presidente do Senado, ele acabou rolando para a semana que vem a votação da reforma da Previdência, e isso acabou deixando o dólar em alta na semana. Então, os negócios da safra nova também foram em função do dólar valorizado. Então, uma dica para o produtor é esse dólar aí, de que nem 4,16, 4,17, acima de 4,15, que nem trabalhou a semana toda, ele é um bom dólar para fechamento futuro de safra nova, porque esses níveis 85, 87 em reais são boas cotações. E como ainda nós estamos com a comercialização atrasada, a gente recomenda ao produtor ir fazendo algum volume para fazer médias, para não deixar tudo para frente, né? Porque depois de votar a Previdência e o Congresso começar a andar um pouco melhor, a tendência é o dólar tentar migrar um pouco mais perto dos 4 e não perto do 4,20 que nem teve essa semana, Alex. E aí nós teríamos uma desvalorização em si, somente da moeda americana perde 5%, que acaba afetando a soja. Né?
Então, dólar acima de 4,15 e mercado em Chicago tendo alguma reaçãozinha, é para venda, então?
É, exatamente. É para ir começando a fazer essas posições, principalmente safra nova, para garantir média, né? Para ir fazendo média com lucratividade. Né?
Beleza, Vlamir. Bela dica. Obrigado, meu amigo.
Isso aí.
Um abraço para você.
Bom final de semana a todos.
Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, Vlamir. Tchau. O Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, analisando, portanto, o mercado da soja aqui para a gente. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Na verdade, já o encerramento, um dia negativo para os preços, como a gente já adiantou aqui para vocês. Novembro, 8,83 dólares por bushel, perdendo 5,5 pontos. Janeiro, 8,97 dólares por bushel, uma queda de 5 pontos mais 25. O março de 2020, 9,10 dólares por bushel, recuando 5 pontos. E o maio, 9,20 dólares por bushel, uma queda também de 5 pontos. Vamos ao milho. Milho também encerrando no vermelho. Dezembro, 3,71, queda de 1 ponto. A mesma queda para março, que fechou a 3,83 dólares. O maio, 3,91, perdeu 1,25. O julho, 3,96 dólares por bushel, queda de 1 ponto. E para fechar, o trigo, que na contramão aí da soja do milho, encerrou de forma positiva. Dezembro, 4,87 dólares por bushel, 3 de alta. Março, 4,93, 3,5 de elevação. Maio, 4,98, 4,25 de alta. Julho, 5,02 dólares por bushel, uma alta de 3 pontos mais 75. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e agradece muito a sua atenção e a sua audiência.